Queria, obviamente, cumprimentar os senhores da Pétrica, o Sr. Engenheiro António Comprido e o Sr. Engenheiro José Alberto Oliveira. Pedir desculpa por meu ligeiro atraso, mas são fruto de 6 horas na Comissão de Inquérito e Parcerias Público-Privadas e de repente, mudar o chip para veículos a gás. Mas dizer que nós tínhamos, eu ouvi a parte final, nós tínhamos noção exata de que era preciso mexer num conjunto de vasto de legislação e, por isso, a nossa opção no projeto de resolução para recomendar ao Governo, com quem, obviamente, falámos, no sentido de lhes dar nota que outros países da Europa já faziam melhor uso deste tipo de combustível e que, estando nós em estado de necessidade, às vezes pequenas alterações têm efeitos na economia, essencialmente na economia das pessoas, significativo. E, portanto, era a altura ideal para, não podendo nós interferir na composição dos preços nem do petróleo de forma que gostaríamos, portanto, o ideal é aproveitar todo o mix energético, toda a panóplia de opções. E tínhamos noção, de facto, que era preferível o Governo fazer. E uma das nossas primeiras preocupações é como é que nós conseguimos contornar, porque aqui não há nenhum critério de segurança. Podem haver, mas eu não falo desse, eu falo da percepção das pessoas. Como é que nós, de repente, mudamos a percepção das pessoas que, perante um veículo EGPL, possamos estar descansados. E daí que a questão do dístico é importante, porque no fundo, quase um sinal de alerta. Não era podia ser um dístico no sinal de gente inteligente, gente que faz bom uso, gente que faz uso sustentável da energia, e não de gente, cuidado, está uma bomba relógio a caminho. E, portanto, por isso a nossa questão do dístico era relevante. Nós não optamos por um projeto de lei, mas aceitamos como bom que tenha que haver um dístico, mas também gostávamos de o transformar num dístico discriminatório, mas num disco positivo. Eu já uso, eu já estou a gastar menos. Portanto, algo que seja, e temos que fazer esse caminho. Mas não se esquecer as questões de segurança, que é outra coisa, outra das questões que nos levou aqui há algum tempo a consolidar era porque não utilizar. Nós à cabeça dissemos logo que era incompreensível e era praticamente inaceitável optarmos só pelo primeiro andar, embora eu tenha uma dúvida ainda, que é a simples fuga de gás sem nenhuma fonte de ignição em espaço fechado, por exemplo, qual é o efeito que tem apenas se há estudos de perigosidade para a saúde ou até de haver uma fonte de ignição, falava na gasolina, faz uma charca, mas num espaço fechado, o gás, se não tiver, mesmo que desça porque é mais pesado, há de ficar em algum lado e depois é preciso saber se ainda assim isso tem algum risco ou não. Depois, não sei se é preciso mexer na qualidade do ar. Felizmente nós não temos uma lei muito clara nem muito concreta em termos de qualidade do ar, mas é outra das matérias que nós temos que ver. A análise é feita mais em sede de construção. Eu lembro-me disso porque eu estive por dentro da lei do tabaco e na altura no restaurante era de sato. Como é que alguém vai lá aferir a qualidade do ar quando nós temos legislação habilitante para tal? Depois é feita uma medição em fase de construção e assim fica. Nos parques de estacionamentos presumo que será exatamente o mesmo critério, mas pode ou não pode a existência desse combustível e a sua combustão alterar ou não aqueles que podem ser os critérios mínimos de alguns. E depois ver, nós temos também que ver aqui, eu não sei se falharam, se era o slide que disse que era mais confuso, que era o tempo de estes equipamentos nos veículos. Eu tenho a ideia, não sou especialista de automóveis, a não ser mesmo ter a chave na ignição, a única coisa que eu consigo é sujar as mãos, já o resto escapa-me. Eu tenho a ideia que um depósito de gasolina, aquilo dura para sempre, ou dura pelo menos a vida do carro. Esse tipo de depósitos, tempos de duração, desgaste da tubagem, das válvulas, de que tempos em tempos é que são preciso ser, para além das questões, não, temos que tratar de quem certifica, a fiscalização dessa certificação, da qualidade dos produtos feitos, e se tem algum tempo, se é mais corrosivo, se é menos corrosivo, se é preciso cuidados especiais sobre essa matéria. A ideia que eu tenho, diz os especialistas, é que o que está a ser feito ao mais alto nível, e portanto não há, daí porventura não ter havido exemplos, ou pelo menos eu não tive acesso a nenhuma informação de nenhum, e disse bem, nenhum acidente, nenhum constrangimento com um veículo desse. Dirão, bom, mas também são tão poucos, mas ainda assim, de facto, poucos que existam, não há história. Eu fui procurar à net, de facto, não há um exemplo para ter até dizer, olha, isto aconteceu por causa disto, as falhas foram detectadas aqui, ainda não aconteceu, espero que nunca aconteça. Até por exemplo, nós fizemos, não fizemos uma lei da inspeção automóvel, mas não fizemos ainda, mas é preciso ver se também em sede de inspeção automóvel, se é preciso ou não mexer na legislação para também aí introduzir critérios de dentro dos períodos normais, ou porventura, se o desgaste for maior, encurtar os períodos de investigação e de análise à estrutura do veículo que use porventura este combustível. De resto, da nossa parte, nós estamos praticamente de acordo, queremos é que isso saia o mais depressa possível, recolhendo obviamente a vossa informação e a das outras pessoas que vamos ouvir, alterando a relação conexa. Temo que nós, como temos sempre, nós temos um campeonato a ver quem faz mais legislação e às vezes quem faz pior, e portanto há de haver sempre uma lei que nos vai escapar. E cá de ser um constrangimento, mas aí depois é mais fácil corrigir. É verdade. Eu gosto de ser. Gosto sempre de ser auto. Não, é preciso ter cuidado quando mexemos. Já que mexemos, sabendo que temos esse mau hábito, melhor é jogarmos à defesa, portanto, com perceção. De maneira que agradecer-vos, eram só as minhas observações.
Muito obrigado. Dar apenas também aqui algumas notas e uma questão complementar àquilo que já aqui foi dito. Bom, é consensual por todos os partidos que têm participado nesta discussão que há que tentar desmistificar o uso do GPL e também do gás natural, mas sobretudo do GPL, porque é aquele que poderá ter um uso um pouco mais massificado, bem como tentar evitar que existam medidas que acabem por ter um efeito de discriminação negativo em relação a este tipo de solução de acesso energético e combustível. E, portanto, aquilo que nós já pudemos consensualizar, e parece-me que é evidente, é que um dos principais obstáculos era realmente os acessos aos parques subterrâneos. Sendo que uma das questões que tem estado aqui em cima da mesa é de que forma é que podemos colocar isto em forma de lei sem que se salvaguarde ou deixe de salvaguardar ao fim e ao cabo, e melhor dizendo, aquilo que é a realidade dos veículos GPL dentro daqueles que cumprem os requisitos técnicos, mas também aqueles que, sendo a GPL, podem eventualmente não estar a cumprir, bem como fazer a distinção entre aquilo que são parques subterrâneos, que têm um conjunto de regras e um conjunto de normas que têm que cumprir para que possam funcionar, em relação a outros espaços fechados que eventualmente possam acarretar outro tipo de riscos e que com isso tenham que estar devidamente salvaguardadas e feita bem a distinção entre aquilo que é o acesso a um parque subterrâneo ou aquilo que é um espaço fechado. Portanto, também queria perceber da vossa parte se não acham que tem que haver esta sensibilidade na construção da solução para evitar males eventuais por um menor cuidado na feitura desta mesma regulamentação, que por princípio nos une, que é a questão, sim senhora, vamos criar os mecanismos que acabem com as barreiras psicológicas e discriminação negativa que existe em relação a este uso, mas com as salvaguardas. E dentro dessas salvaguardas, uma das que tem estado em cima da mesa é também a questão do dístico. Nós percebemos que a forma atual, pelo menos para aqueles veículos que hoje em dia cumpram os requisitos técnicos que estão previstos, realmente é um obstáculo e associado à questão dos parques torna-se quase um desincentivo absoluto para o recurso a esta forma de combustível. Mas há quem diga que, apesar disso, deve haver uma informação objetiva para terceiros que o veículo é movido a GPL ou a gás natural, mas neste caso e pela massificação a GPL. E a minha questão é se, porque já aqui foi falado, não vale a pena estar a esconder, uma das soluções é deixar de ter o dístico de larga dimensão que hoje em dia existe e passar a haver uma espécie de selo tipo inspeção que no para-brisas identifica o carro como sendo um carro que usa GPL. Isto para quê? E há quem me diga que não só pela informação formal que cumpre aquilo que é o requisito técnico em relação ao combustível, mas também a um eventual problema e a um eventual risco de incêndio, pode ser importante do ponto de vista da informação a quem pode fazer o combate a esse mesmo sinistro. Portanto, queria tentar perceber junto de vocês se do ponto de vista técnico isto faz sentido, porque nós, naturalmente, com base na informação, podemos perceber que, pelo menos do ponto de vista do impacto junto da sociedade, o facto de se retirar aquele grande autocolante de grandes dimensões de uma informação aos olhos evidentes da sociedade pode resolver o problema, mas queremos perceber se realmente este dístico de, ao fim e ao cabo, certificação técnica da instalação, se tem também algum fundamento, seja da informação para terceiros, seja do combate a um eventual sinistro. Porque nós percebemos que no resto da Europa essa solução nem sempre é seguida, mas não queríamos deixar também de acautelar tudo para que não fosse por uma questão que, no nosso entender, não é tão relevante, porque a partir do momento que passa a ser um selo tão relevante do ponto de vista do impacto visual como o selo de uma inspeção automóvel, parece-nos a nós que, pelo menos a esse nível, resolvemos o problema do impacto aos olhos da sociedade em geral, que não aos olhos mais técnicos e que mais procurem este tipo de informação. Mas queríamos tentar perceber qual é a vossa sensibilidade em relação a esta matéria. Uma outra questão que não tem diretamente a ver convosco, mas que já agora lançava, tem a ver realmente com a certificação das instalações, de quem irá fazer a verificação técnica e a homologação técnica destas instalações. E queria só tentar perceber como é que ela hoje em dia é organizada e como é que pode, na vossa ótica, eventualmente ser regulamentada.
Muito obrigado. A questão relativa, nós não estamos a introduzir uma novidade de veículos da GPL no mercado português. Eles estão cá, existem há muito tempo e existem normas e leis que certificam as entidades que podem fazer as instalações. Os veículos vão à inspeção, como vão os outros de ao fim de 4 anos. Portanto, essa parte está toda coberta. A única coisa que, de facto, é diferente para os veículos normais era a tal proibição do estacionamento em parques subterrâneos e, portanto, as questões regulamentares relativamente à segurança e à, do veículo em si está contemplada. Eu não sou especialista, mas temos, por exemplo, aqui, que é a portaria 982 de 91, que diz qual é o estatuto das entidades competentes para a adaptação dos veículos automóveis à autorização do GPL. Portanto, esta está em vigor e penso que não precisa de grandes, acho que não precisa de grandes alterações. Se bem que, não sei se vão ouvir alguma associação ligada a que a ANIC é uma, não sei se vai ser chamada, mas melhor do que nós, a ANIC vai. Então, melhor do que nós, eles poderão explicar toda esta parte e se há lacunas na legislação que eles deviam cobrir. Mas estou até aqui só um pré-ponto de que nós estamos a criar desculpem lá a expressão, um animal novo. O animal já está entre nós e já circula e já funciona e não tem problemas. Portanto, a questão é, vamos deixá-lo dormir ao lado dos outros, estacionar ao lado dos outros, só temos que discriminar. Portanto, e isto prende-se logo com a primeira pergunta que a senhora deputada fez relativamente se os parques de estacionamento, como eles hoje são construídos, os requisitos que têm, se precisariam de sofrer alguma alteração para poderem a albergar os parques de estacionamento. Eu não sou totalmente especialista nessa matéria, portanto haverá outras entidades capazes de resolver, mas atrever-me a dizer que sim, porque as questões basicamente aqui que têm a ver com os parques de estacionamento, nomeadamente os parques públicos, e também não só os públicos, também os privados, condomínios, são os sistemas de ventilação. Portanto, e o nosso estudo provou que o sistema de ventilação normal de um parque de estacionamento é suficiente para criar as condições de segurança que o estacionamento de um automóvel GPL num parque equipado dessa maneira não traz perigo acrescido relativamente a um combustível condicional. É a resposta só que eu lhe consigo dar. Não me parece que seja preciso reforçar os equipamentos ou os procedimentos dos parques subterrâneos para acolher os veículos da GPL. Portanto, o que está já funciona, já tem essas coisas todas. A questão também que está presa com isto e que também foi aqui posta. Deputado do CDS, foi